Salve, galera! Estamos aqui em mais um DaveCast, extra para falar sobre o episódio 2 da quarta temporada de Black Mirror Archangel. E para me ajudar nessa árdua tarefa, eu tenho aqui Wesley Zop.
Olá, pessoal! Que honra estar aqui falando de Black Mirror!
Também temos o nosso ouvinte aí, o Guilherme.
Fui reduzido a ouvinte e agora eu tô aqui para defender Black Mirror com unhas e dentes.
Tá falando merda.
Começou falando bosta já, mas tá bom.
Mas beleza.
Você está ouvindo?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Então, gente, segundo episódio da quarta temporada de Black Mirror, pra muita gente o pior episódio, pra muita gente o episódio inovador, mas antes de começarmos a discutir, eu quero que aqui o Zop, o senhor Dr. Pintado, ele improvisasse uma sinopse aqui, porque sempre a gente pede antes pro cara fazer a sinopse, mas pra você eu quero que seja no improviso. 12 segundos.
São chips rastreadores que você monitora pessoas e vigia tudo que ela faz na vida dela.
Nosso grande defensor de Black Mirror aí, Guilherme, o que você achou do episódio?
Cara, eu gostei muito do episódio porque ele extrapolou a temática Black Mirror, que é tecnologia, e ele entrou numa temática que eu acho que é mais ampla, que muita gente não entendeu, que muita gente que gostou da primeira e da segunda temporada, que é fã de Whitebeard, de vários outros episódios, que a galera não entendeu que o episódio extrapolou aquilo e passou a tratar de questões mais humanas e menos tecnológicas. Mas eu vou defender isso ao longo do episódio com alguns argumentos que eu anotei aqui pra destruir o argumento de vocês.
Olha só.
O cara veio preparado pra fuder com a gente. Que pariu, hein?
Eu acho que o Black Mirror, se ele ficasse naquilo, tecnologia, eu localizei você, eu sei onde você tá, eu gravo o que você fala. Cara, não é só isso. O episódio é muito mais, e desde o começo, o episódio 2 é muito mais. Eu vou mostrar pra todos os ouvintes hoje que meu argumento tá certo e que eu sou o deus da razão aqui hoje.
Mas, não, tudo bem. Até vamos concordar com ele, mas você sabe que tem tecnologia nesse segundo episódio, né?
Cara, tem tecnologia, mas o episódio começa como um episódio comum. Você não vê tecnologia na primeira cena do episódio, que é uma parte importantíssima dele. Quando vocês começarem a falar sobre, a gente for discorrendo ao longo, eu vou falar cada parte o que fala da questão humana, enquanto vocês vão ficar falando, porque aqui isso é igual aquele episódio tal, que a tecnologia tal, daquele jeito tal, isso eu já vi no episódio 3 da temporada 2.
Cara, eu achei um episódio da hora, porque assim, você percebe o quanto você pode ficar aprisionado com, hoje em dia até, com a gente é aprisionado com tecnologias e aplicativos de celular até. A gente fica dependente muito daquilo. A pessoa não sabe mais, que nem eu sou um cara velho, cara. Na época que eu comecei a dirigir não tinha GPS. Você via aquele guia que tinha, aquela parecia uma bíblia, você tinha que ir naquele guia, cara, no máximo. E a gente usava muito PPS. PPS, pra quem não sabe, é pergunta pra saber.
Ô, Zob, quanto tempo você tem carteira de motorista?
18 anos.
18 anos, tudo bem. Eu tenho só a 11. Eu também dirigi sem GPS, mas logo dois anos após que eu tirei carteira, que o GPS pegou de vez e tal, hoje eu não sei chegar até a esquina sem GPS. Então eu concordo
exatamente
com você.
Exatamente. Você está aprisionado na tecnologia, cara. Não pode. Faz o seguinte, pega sua lancheira e vai pro meio do mato. Anda no meio do mato, onde não tem sinal de celular e tal, e vê se você consegue se achar de volta. 2-3 anos depois você vai achar a saída. E você vai descobrir o que é viver da caça e da pesca sem tecnologia nenhuma. É isso que eu quero ver.
Zob, eu concordo com você que a gente é totalmente dependente de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia é como um casamento.
Veio pra fuder, né? Sim.
Veio pra fuder mesmo, sabe? E vai continuar, e a tendência é só piorar, sabe?
Levando pra temática. A gente saber usar como ferramenta e não como dependência, né? Spoiler alert! Spoiler alert! A mãe, a princípio, ela coloca aquilo lá na filha, porque ela perde a filha no começo do episódio, ela quer ficar sabendo onde a filha tá. É a única coisa que ela quer saber.
Ô, Zob, deixa eu fazer uma correção pra você antes, rapidão, um minuto. Quando começa o episódio, na hora do parto, o que, que você viu naquela cena, na cena do parto? Que eu acho que ela é importantíssima pra gente entender o episódio.
Eu ia falar disso também. Principalmente, eu acho que a visão feminina da Jodie Foster, que foi quem dirigiu o episódio, que faz um trabalho, acho que, visual muito legal, é que ela, em 10 segundos desse episódio, a gente já vê a personalidade da mãe. É uma mãe controladora, né? E uma mãe também tem muito medo, muito neurótica, porque a filha, né, nasce, não parece ser um parto muito tranquilo ali, e ela não consegue ouvir o choro do bebê, que é normal o bebê não chorar no comecinho da... depois que nasce, e ela já tá desesperada, gritando, ah, meu Deus, meu bebê morreu e tal.
Sim.
Então,
muito
interessante,
mãe...
eles já conseguem mostrar a personalidade da velha.
Não, aí é que tá, louca. Não, aí que tá, mães são desesperadas, isso daí é...
Não, cara, não
é
desse
regra.
Jeito.
Não, é que ela se controla, mas você sabe que mãe é louca.
Posso chamar atenção por uma coisa da cena? Pai não faz falta nenhuma. Pai é uma figura dispensável nesse universo no universo desse episódio. Quando você olha pra aquela cena, ela tá muito tranquila. Ela não tá uma mãe desesperada. Então, a impressão que me passa é que naquele universo criado ali, já é comum as mães terem filhos sem pais. A gente não sabe se ela fez uma inseminação artificial, a gente não sabe se ela teve uma transa com um cara e depois o cara sumiu, mas o pai, ele é totalmente dispensável, até o ponto em que ela precisa de uma segurança, porque na hora que a criança nasce, qual que é a cena que a gente tá acostumado no cinema? A criança nasce, o pai pega no colo, leva até a mãe e tranquiliza ela depois do médico. Ou o pai está com a mãe de mão dada falando, não, ela tá bem, porque a mãe não tem uma visão de como a criança está no primeiro minuto após o parto. Que eles pesam a criança, fazem teste do pezinho na hora, vê se ela tá respirando, o choro quando vem antes, a mãe já se tranquiliza, mas naquele momento o pai faz muita falta. Então, por mais que seja uma visão feminina, eu acho que naquele momento ali demonstra que o ser, a mulher em si, não é autossuficiente o quanto ela imagina. É o que eu enxerguei dessa primeira cena do parto.
Eu acho que hoje em dia tem tanta mulherada aí que tá tendo a vida sozinha, eu falo assim, por opção mesmo, que eu acho que não faria falta mesmo, não.
Não tô entrando no mérito da questão, né? Eu tô entrando assim,
falta... No que você viu lá, né?
É, no que eu vi lá.
O que eu falo assim, quando foi implantado o Archangel na criança lá, foi só pra saber onde que é, pra não perder a criança. E daí depois você vê que a moça, a instaladora ali, a técnica da NET, que vai explicar pra ela ali como que funciona o controle remoto, daí fala, você pode censurar cenas fortes, você pode...
Cenas fortes.
É, você pode, se ela começar a ter ficar muito impressionada ou assustada com alguma coisa, você pode deixar no automático pra censurar. Então ela já começa a entender vários outros campos que ela não tinha esse interesse a princípio. Mas já que tá na mão, vamos ver, entendeu?
Mas antes de, acho que entrando nesse mérito do Archangel mesmo, uma coisa que eu não entendi muito do pai, primeiro, aquele cara era mesmo o pai? Ele até brinca assim, eu tenho 2000 anos, mas eu não ficou muito claro pra mim se ele tava sendo sarcástico.
Não, ele tava sendo sarcástico. Parte...
Não,
é,
ele é o avô.
Ele é o avô da menina.
Ele é o avô. Eles deixam bem claro isso.
É porque eu vi muita gente dizendo que fazia parte ali da ficção científica, tipo, o velho vive muito tempo.
Não.
Mas...
Ah, eu acho que...
Pessoal viaja, né?
Não, porque, ele era contra. Não porque ele era contra a tecnologia.
É, ele ficava pintando. Você via que ele não tinha celular, ele não ficava naquilo. Ele não tem contato tecnológico em nenhum momento do ele morre, acho que no minuto número 12. A gente vai entrar nisso. Mas acho que antes da gente falar do Archangel, acho bom a gente falar da cena do quando a menina desaparece. Como que acontece aquilo? Vocês não acharam estranho a mãe levando uma giganta num carrinho de neném? A menina parece que tem, tipo, 15 anos e a mãe tá levando num carrinho de neném.
Sim. Mostra a personalidade.
realmente a criança é muito grande pra isso, né? Mas acho que é questão do controle mesmo, né?
Sim, é da personalidade... louca da
super
mãe,
protetora ali.
E outra coisa, não sei se vocês repararam também na cena do desaparecimento, ela tá conversando com uma mulher e essa mulher tá apresentando um neném pra ela que tem uns 7, 8 meses, eu não vou lembrar agora qual que é a idade da criança. Aí a menina desaparece e na cena que ela desaparece, parece que tem uma multidão procurando ela, gritando ela, né? Parece que tem umas pessoas assim...
Sim.
Atrás da menina e tal. E quem encontra a menina é o pai... do menininho, que tá abraçado com a mãe. É, e no momento que ela tá procurando a menina, ela toma um susto. Tá. Ela toma um susto de um outro cara que tá procurando a menina também. Ela dá um esbarrão num cara. Eu acho que mostra ali um pouco do medo da figura do masculino que ela tem. Que eu reparei em outros momentos do episódio também.
É possível. Não tinha reparado, não. É verdade, é possível. É plausível.
Eu não acredito nem que seja plausível, cara. Mas quando um diretor tal, ele revê tanto as cenas que ele faz, ele tem tudo ali pensado. Mas como pra gente é muito jogada, as cenas são muito rápidas, a gente fica nem percebendo muitas vezes. E uma coisa dessa cena também que eu achei interessante, já que você entrou nela, é que, assim, eu comecei agora a estudar cinema, por cursos online e tal, tô pagando essa merda. E uma coisa que você começa a perceber é como que o diretor usa a câmera e tal. E ele usa muito a câmera girando, em diagonal e tal, que denota muito a confusão mental da mãe, né? O desespero dela. E eu achei muito interessante isso e eu curti bastante. E você fica confuso junto com a personagem, né?
Me deu uma sensação de náusea, assim, em determinados momentos que ela tá procurando a filha ali, porque, tipo, parece que você tá na visão dela. Achei muito legal isso também. Eu não sabia, o nome da técnica em si, mas é legal você ter observado isso.
Uma cena legal ali que eu achei, que quando ela tava, quando o pai dela, o avô da menina, né, tá falando com a filha ali, que é a mãe louca, tá falando assim, eu sou meio contra essa tanta tecnologia, você tem que deixar a criança mais solta. Daí ela fala pro pai, né, fala assim, mas lembra que um dia você deixou eu solta e eu quebrei meu braço.
Daí porque ela não colocou ela grade falou... ele não colocou grade, acho que na cama dela, em alguma coisa assim, né, ele fala, eu acho
daí
que...
Daí ele pergunta, ele, tá aí, como tá seu braço hoje? Tipo, tá tudo bem, porra, entendeu? É isso. Deixa a criança se machucar um pouco, caralho. Super proteção, você prejudica, né?
Uhum. Não, mas é que entra também naquele dilema do... A criança... Eu não acredito que nem seja um dilema, né? Eu acho que também o episódio acaba pecando um pouco nisso, porque ele não cria um dilema. É simplesmente uma verdade, a mãe, ela vacila, apesar de, né? Pode ser um traço de amor, aquilo. Mas... De super proteção não ajuda em nada, porque a criança, ela tem que passar por coisas de criança. Eu também não quero agir igual os bandidos lá do comercial da OMO, do canal do Chorume, que a criança tem que quebrar o braço. Não é essa a questão.
É que tá sujeito a quebrar, entendeu? É isso.
Uhum. Não, e momentos de estresse são necessários pra vida de qualquer ser humano, né? Pô, se a pessoa não vive com medo, o medo ela é uma válvula de escape, ele é um jeito de você sobreviver, entende? E se a menina não sente medo, ó, tem um vindo cachorro, ela não enxerga o cachorro. Esse é um exemplo que eu vou dar aqui. Tá vindo o cachorro, não tô sentindo lá o cortisol, né, que é o hormônio do estresse. O cachorro vem, come ela, mata ela e é pior, entende? O medo tem sua vantagem.
Tô com um pouco de medo dos cachorros que você conhece.
Eu tô com medo desse cachorro que vive 60 anos, que eu nunca vi o cachorro... A menina faz 38 anos, o cachorro tá lá latindo normal pra ela. O cachorro demora muito pra morrer. Isso é um negócio que me incomodou muito na série. Eles poderiam ter colocado um cachorro bem mais filhote, assim, pra mostrar ele crescendo e latindo pra ela, mas... Ok, um detalhe do episódio que eu deixo passar. Só fazendo uma observação do que você falou. Você falou assim, o amor demais, isso pode mostrar que é um sinal de muito amor. Cara, eu tenho medo de você, viu? O dia que você tiver uma mulher e gostar muito dela. Porque se você amar ela desse jeito e quiser localizar ela, é pesado.
Cara, mas é diferente. É diferente, poxa. Ela é uma mãe solteira com uma filha criança, então é toda a responsabilidade dela, criança.
A preocupação da mãe também não justifica, não, pô. Não tem nada a ver dela ser mãe solteira. Se ela tivesse um cara ali com ela, ela ia ser mesmo tanto de preocupada.
Ah, não, cara.
Claro que seria, não é. Claro que seria. Isso daí é da pessoa, bicho.
Filho é 100% tua responsabilidade.
Sim.
É de menor e tudo mais. Mas o marido não, cara. Não. O marido é diferente.
Não, mas aí que... Não, não.
Ele tem responsabilidade por
isso. Não, eu não tô falando isso. Tô falando, mesmo se ela tivesse um marido ali, ela teria 100% de responsabilidade com a criança.
Sim. Não tô dizendo isso.
Os dois têm 100%, entendeu? Não é 50-50.
Você tem alguém em quem confiar pra você ter um momento de alívio, acho que ele quer dizer, né?
Eu acho que não teria também, entendeu? Se a pessoa é muito preocupada, não importa que a outra pessoa tá ali do lado falando, não, calma, ela só tá no parquinho, não, calma, não, quem é obcecado em qualquer momento, bicho.
Ó, vou dar um depoimento pessoal agora, hein, vou abrir minha intimidade.
Abre o coração, bicho, pra internet.
Minha mãe...
Liga a webcam.
Minha mãe é uma pessoa extremamente preocupada, cara, e eu fui criado de uma maneira assim, meio, até os 8 anos, de uma maneira bem mais fechada do que meus amigos de rua. Então, por exemplo, meus amigos podiam soltar pipa na rua desde pequeno aqui, no interior de São Paulo. É uma coisa comum a gente soltar pipa na rua, jogando a linha por cima do fio de alta tensão, aquela coisa toda.
É verdade, é verdade.
É bem comum, né? Só que minha mãe só me permitiu fazer isso a partir dos 9 anos, vamos supor assim. E eu via meus amigos fazendo isso antes. Cara, isso mexeu um pouco com o meu psicológico, de certa forma, viu? Porque, tipo, eu tive muito medo pra fazer algumas coisas. Eu tinha medo de andar na rua até os 12, 13 anos. Eu fui perdendo isso depois de um tempo, tá ligado? Então, eu acho que a coisa da mãe influencia muito. Se fosse uma figura do pai, não teria como esse episódio funcionar tão bem como funciona com a figura da mãe, entendeu? Porque essa figura do pai preocupado... Não sei se encaixaria da mesma forma, sabe? Se daria certo no nexo do episódio. E o Zob falou uma coisa... Ah, o avô não gosta de tecnologia. Ele tem que agradecer a Deus pela tecnologia, porque senão ele tinha morrido pintando aquela merda daquele cavalo aquela hora e ninguém tinha reparado, porque se não fosse o monitor, isso, ele tava morto. Então, assim...
Então, mas aí você tem que agradecer... Não é agradecer a tecnologia, tem que agradecer a obsessão da mulher. Porque ela poderia. Não, ela poderia. Não, porque poderia ter a tecnologia e nunca ficar olhando. Ela só podia só localizar a filha ali.
Não, é que o problema nunca é a tecnologia. Essa é a minha visão. O problema
exatamente,
é
não
ser
é
humano.
A tecnologia. Por isso que
o
eu tô falando.
O jeito que o ser humano lida com a tecnologia.
Exato, exato. Poderia ter a mesma tecnologia e daí a mãe não olhasse, não estivesse vigiando o que ela. Ela só ia pensar, ah, tá lá em casa, tá lá na casa do vô, sei lá. E só ia saber isso depois.
Ela chega lá, ele já ia virar um presunto, né? Ele já
Já estaria morto.
Mas, ou quem sabe não, né? Porque a filha não estaria sendo censurada e a filha correria pra rua e pediria ajuda pra alguém. A gente
também,
não sabe
exatamente.
Também, né? A gente não pode dizer que a tecnologia só salvou ela. Eu tô indo contra o meu próprio argumento agora, mas a gente pode interpretar assim também.
Mesmo.
Ó, outra coisa que eu vou falar também do avô, que eu acho legal. É quando ele tá dando comida pra ela, que ela é reticente em aceitar. Geralmente, qualquer mãe fala assim, ah, vai comer, se você é obrigado a comer, força e tal, a criança acaba não comendo tudo que quer. O avô, ele, de certa forma, ele desiste. Não que ele desiste, mas ele... Ele vê que a criança não quer aquilo no momento, ele fala, meu, se ela ficar com a taxa de ferro abaixo 3% do comum, ela vai continuar vivendo, ela vai continuar bem. Agora a mãe não, a mãe já fica maluca quando a mulher fala lá, ela já começa a misturar a vitamina da menina, mostra um episódio que ela tá batendo aquele leite da menina lá com morango, alguma coisa assim, e ela já...
Pra fazer cocô durinha.
É, que ela já tá misturando.
É, dá firmeza na bosta, isso que vai dar firmeza na bosta.
E eu não duvido que aquela menina use fralda, viu? Pra falar a verdade pra vocês. Do jeito que a mãe não deve ter ensinado ainda lá no banheiro. Porque uma menina que usa carrinho pra ir pra um parquinho. A menina corre, anda. A menina consegue sumir numa ribanceira. Então, não duvido que aquela menina esteja de fralda.
Ei, mas agora pensando, ó, a mãe leva uma giganta, como você disse, pro parquinho. Mas a guria com 8 anos de idade tava indo a pé pra escola. Isso aí é inadmissível, Rogerinho.
Ah, mas tava indo a pé porque tinha tecnologia. Porque senão a mãe tava na
exato,
bota
porque
dela.
Ela tava vigiando, porque ela sempre... E a menina fica conversando com a mãe. Ah, o que você acha disso aqui, mãe? O que você acha disso?
Skypezão.
É.
Passa cola aí da prova.
Não, sabia. Se essa menina não fosse nota 10, cara, eu não sabia usar a tecnologia dela.
Nossa, cara, agora eu tive uma ideia muito genial. Essa tecnologia podia existir? Daí tu pegava, roubava da mãe a televisãozinha, dava pro teu parceiro, daí ele pegava e passava as colas.
Cara, você sabe que pra você conseguir roubar da mãe, de uma mãe obcecada, de algum dos pais, porque poderia ser pai ou mãe obcecada. Existem obsessão de ambos os gêneros. Mas se você roubasse, teria que ser... Você não ia conseguir pegar, entendeu? A não ser que você matasse, daí você pega, senão você não consegue, pô.
Mas pensando nessa tecnologia fora do núcleo mãe e filha, pensa a quantidade de traficante que usar isso aí pra o...
Pro laranja, né?
Teria que ficar olhando... o fogueteiro ia ficar olhando lá, o olho ia ficar olhando, daí os caras com a telinha, pô, tá chegando a galera, não precisa nem do fogo de artifício, cara.
Não, aqui, pô, pra que gastar com fogo de artifício, cara? Gastar uma puta nota no Arcand, eu vou gastar com fogo de artifício, cara.
A mãe é fisioterapeuta, né? A gente vê logo no começo do episódio lá, ela trabalhando...
É, dá uma alonga, galera, é isso que o fisioterapeuta faz.
Ela tá lá alongando o cara e o cara faz uma piada. Ah, você vai poder vir na segunda-feira, então tá marcado? Ele fala, não, não vou poder vir porque meus sogros vão vir, infelizmente, não sei o que. Ele faz uma piada com o sogro e ela reage de uma forma, assim, meio negativa. Outra coisa que eu acho que ajuda a reforçar o meu argumento de que ela tem algum problema com a figura masculina. Tirando a figura do pai dela, né? Talvez seja porque o pai dela deixou ela cair naquela grade, ela acha que nenhum homem vai ser confiável e vai proporcionar pra ela a segurança que ela pode proporcionar pra filha.
Muita mulher chata também, né?
É. Pô, o meu avô foi cortar o cabelo da minha mãe, colocou aquela tigelinha na cabeça, foi cortar o cabelo que sobrava aqui, quase que picou a orelha dela, bicho, né?
Eu fui pescar com meu avô, eu tava falando demais, espantando os peixes, ele me jogou 3 metros de longe, quase caí do lado do facão e morri.
Ah, isso aí acontece.
Acontece.
O negócio é, quem ama, educa. Teu avô te ama, ele te educou, tá?
Caraca, então, e Samitiba isso aí.
Sim, concordo. É isso mesmo.
Acho que obsessão existe em todos os lugares, cara. Ela que é doida, a mãe é que é doida, bicho. Ela viu uma tecnologia que ela pode vigiar 100% alguém que ela é preocupada.
Vou dar outro depoimento pessoal, abrindo minha vida aqui, comparando a mãe da menina com a minha.
Isso aqui tá quase o confabulo.
Eu tô usando como terapia aqui o podcast, né? Então vamos lá. Eu tinha uma vizinha que morava uma casa abaixo da minha, e que ela era meio violenta quando criança. Não, é uma história de... Ela era meio violenta. Eu saía na rua, ela me batia. E eu voltava chorando pra minha casa. Sempre, cara. Sempre. Tipo, não era uma outra vez. Eu devia ter uns 6, 7 anos. E minha mãe sempre falava, não revida, dê outra face, Jesus te ama. Sabe, essas coisas de mãe, né? Até que um dia meu pai falou assim pra mim, o negócio é o seguinte, a próxima vez que você voltar chorando aqui, quem vai te bater sou eu. E eu tinha mais medo do meu pai, que tinha 1,85 m e é um negão, do que a minha mãe, do que a menina, sim. Eu voltei lá, cara, e dei um murro na menina, e aquilo foi uma coisa que foi um divisor de águas na minha vida, cara. Foi um divisor de águas, assim, tipo, de
uma forma vamos que... Vamos mudar essa, por questão de colocar no ar, vamos colocar que você tinha 18 anos e você bateu num traficante. Você bateu num traficante que sempre te batia,
É que tinha...
Editor, muda aí, coloca a voz de Denzel Washington, por favor.
Ele tinha umas correntes, assim, ele girava umas correntes, assim,
isso,
tal.
Isso, exato.
Falava várias gírias, mano. Assim, tal, andava com uma peixeira, assim.
Preta.
Falava. Sim, corrente preta, exato.
Corrente... uma corrente afrodescendente, né?
Isso, mano.
Isso.
Cara, vamos crescer um pouco a menina agora pra falar dela? Vocês querem falar mais alguma coisa de quando
não,
era criança?
Manda bala!
Uma coisa que eu reparei é que eu achei muito interessante aquela cena, acho que uma das melhores do episódio é quando a menina começa a se mutilar pra ela ver sangue. Ela começa a se furar com o lápis. Eu acho que foi um dos momentos do episódio que eles conseguiram explorar a consequência da tecnologia pro psicológico da menina, né, cara? E o que me incomodou é que eles não exploraram mais isso. Eu acho que não foi tão impactante assim. Talvez uma cena que ela, sei lá, cortasse os braços e quase morresse, eu acho que talvez impactasse mais e fizesse você pensar mais. Porque, assim, sinceramente...
Ela queria só ver a cor do sangue, né? Ela não sabia o que era.
Pessoalmente, se furar com lápis não é um negócio muito pesado, cara. Se furar com lápis, eu já me furei, não daquele jeito, mas... Sei lá, cara, eu não achei que foi tão marcante quanto poderia ser. Não sei se eles também quiseram censurar de algum modo, não ser tão polêmico, sei lá.
Temos um host emo aqui, pessoal, como vocês podem ver. Eu acho assim, eles voltaram mais pra questão assim, de mostrar como a menina era diferente dos outros. Por isso que eu acho que eles não pegaram tão pesado nessa parte. Ela chega, ela não consegue enxergar uma briga. Ela não consegue se adequar na escola porque ela não consegue entender o que acontece. Ela não consegue ver os vídeos que os amigos estão vendo de violência, de dor, de sofrimento. Aí depois que parte para essa cena, quando ela vê que ela não consegue enxergar algumas coisas, ela percebe. Eu acho que vem a memória do avô, de certa forma, nela, para você reparar nisso. E ela se fura de alguma forma pra tentar ver sangue. E aquele sangue, aqueles pixels de sangue, eu acho muito legal essa cena. Por mais que você ache que explorou pouco, eu acho que os pixels mostrando ali e ela tendo noção de que ela é diferente das outras pessoas de alguma forma, ela não sabe por que ela é diferente. Ela não sabe quem causa isso, mas ela sabe o que ela é. Entendeu? Então ela cresce com aquilo. Quando você introjeta alguma coisa numa criança daquela idade, a criança leva aquilo para muito mais tempo do que, às vezes, um trauma que você tem quando você é mais velho, entendeu? Que você já tem mais idade para superar, que você já tem mais experiência.
Não, e leva como verdade, né?
Sim, sim. Ela não só leva como verdade, como ela acredita. Ela deve acreditar no começo que as outras pessoas são assim, mas quando ela começa a perceber que as outras pessoas não são assim, ela fala, peraí, eu não me encaixo. Então não só são as outras pessoas que excluem ela, mas ela se exclui daquele convívio social, né? Acho muito importante isso.
As pessoas excluem ela porque ela é uma dedo duro, inocente ali, né? Porque tá a mãe dela vigiando a todo momento na escola.
Isso mostra que a tecnologia foi bem difundida, né? Porque, tipo, até as crianças sabem. Então, tipo, não é algo assim, não. Mostra que aquele período de teste ali, acho que foi bem disseminado. Porque as crianças sabem que ela tem aquilo, né?
Sabe que tem e evita. Chama ela de dedo duro, né? Chama ela de vigilante.
Sim, sim.
Então, e tanto é que o moleque lá, o moleque que vai acabar namorando ela lá, ele, na hora que ele descobre que a mãe dela não tá mais usando a tecnologia, não tá mais usando a censura, ele começa a mostrar um monte de pornografia, de acidente, de briga.
Mas era a curiosidade dela, o moleque não era só ele babaca.
Sim, sim, não, ele tá
não
parado.
Foi de babaquice, foi de querer introduzir ela no mundo real ali, né? Entre aspas, mundo real, né?
Sim, ele tá lá e ela vai até ele. Tanto que a cena mostra ele parado e ela indo até ele e falando que não. Demonstrando que não tem mais o filtro. E ele mostrando aquele mundo todo pra ela, falando, ó, isso é isso, isso aqui é violência, isso aqui é pornografia, isso aqui é não sei o quê. E o choque, eu acho que o choque dela no momento é muito brando. Acho que devia ser algo mais impactante, porque ela nunca viu aquilo e parece que ela já viu várias vezes. Cara, tô começando a achar que eu não gostei do episódio. Que merda.
Talvez seja por conta da atriz Mirim não ser muito boa. Não sei, cara. Criança senador é meio zoado. Só o Cirilo manda bem.
Jaime Balilo.
Sinto um fanboy aqui.
Não fala mal da professora Helena que a gente vai ter treta aqui nesse podcast, hein? Pelo amor de Deus.
Não fala mal da gordinha lá. Que vai ter treta.
Não, da gordinha lá já mostra que você não é fã, né? Da gordinha lá.
Tá bom, desculpa.
Da personagem acima do peso, perdão, ouvintes.
Não, é falar o nome da menina se o cara fosse fã, eu quero dizer, caralho. Podia chamar de gorda, mas agora, chama pelo nome.
Né? Agora, a loirinha de olho claro, a Maria Joaquina, todo mundo lembra o nome, né?
Lembra por causa do Cirilo, demônio, que não larga do pé da menina.
O primeiro stalker, né, do carrossel foi o Cirilo mesmo, né? Nossa, incrível pensar nisso agora.
E o Cirilo acham que ele é coitado, ele é um baita machista. Cara, babaca.
O cara só quer um carro e só quer ser melhor do que o coleguinha branco judeu, lembra disso?
Nossa, ele queria
um carrinho pra poder ver. O nosso host aqui, ele assistiu a segunda versão de Carrossel, eu acho.
A gente assistiu a primeira
quando chegava da escola.
A gente assistiu a versão mexicana, porra.
Essa mesmo.
Aqui era a versão mexicana.
A gorda é Laura. Só pra...
Depois que você pesquisou, é fácil, né?
Então vamos chamar ela de Gorda Laura agora. Quer dizer, de Laura Gorda agora, pode ser?
Laura Gorda, vai.
Cara, mas voltando pra temática da mãe ali, do que você falou da violência, da mãe não demonstrar tal.
Agora a gente vai falar de filme do Darren Aronofsky, não tô entendendo. Né?
Cara, eu gostei do filme, mas eu não tenho moral pra falar dele, não. Acho que não tenho cacife pra falar dele. Eu acho que a...
Então fala de Carrossel mesmo.
Pô, então beleza. Na hora que a professora Helena assim vai dar aula... Tô brincando. Eu acho que naquele momento que elas estão na empresa, aquela empresa branca, toda clean, demonstrando o futuro, as criancinhas brincando com o cara. Vocês repararam o desenho que a menina vê ou não? Vocês viram que ela coloca a menina pra ver um desenho?
Sim,
no desenho tem...
É de um episódio da terceira temporada, não é?
Cara, eu não sei se é de um episódio, mas no desenho são três meninas também. Três princesas, assim, de três cores diferentes. Cara, podia ter posto as meninas super poderosas ali, né? Ter feito uma referência e tal, pô. Até as cores são iguais, tá ligado? Aí coloca um desenho babaca 3D, pô.
Mas achei às vezes bem... os caras não têm a licença pra colocar meninos superpoderosos, né?
Mas coloca uma caricatura, tá ligado? Chama a menina de docinho, de alguma coisa. Mas pela... Porque...
Fazer igual os Simpsons, né? Uma paródia sem direitos autorais.
Fala que é uma homenagem, né? O segredo é você falar que é uma homenagem. Aí já
uma vez já tá que liberado. Você fala que é pra fazer homenagem, todo mundo libera. tem razão.
Ai, Zobby.
Mas, Guilherme, eu achei que tu ia falar da segunda cena, que é a cena da guerra, e aquela personagem que aparece atirando é a da terceira temporada, das baratas lá.
Sim, sim.
Aquela mulher...
Não, eu tô jogando pro lado da questão de mostrar que o lado feminino do episódio ainda. É, eu vi isso aí, na verdade, não reparei. Eu li depois, não vou mentir pra ninguém não, falar que eu sou fã de Black Mirror ao ponto de reparar todas as referências. Não, isso aí eu vi depois, tipo, eu vi outras pessoas comentando. Não revi o episódio, vi o episódio duas vezes, mas eu não revi depois que eu li sobre essa referência. Mas eu acho que essa autorreferência que o Black Mirror faz sempre já é uma coisa meio batida, né? Não é algo que a gente precisa falar assim, que inovador e tal. Acho que outras séries fazem também, né? Acho legal você colocar pequenas coisas assim para não deixar evidente, para todo mundo reparar, pra gente ler depois um comentário ou num podcast de mainstream que a gente vê aí, o cara falando, porque eu reparei isso e isso e tal, mas...
Chega de criticar o Jovem Nerd, vamos pra próxima. Sim. Não, uma coisa também que eu percebi do pai, que eu achei muito interessante, é que talvez o impacto na mãe seria maior se naquela cena em que a menina não consegue ver o avô porque ele tá passando mal, se ele tivesse morrido. Eu acho que ia ser muito mais interessante se ele tivesse morrido, porque o impacto ia ser maior e ela poderia ver ali que a tecnologia não era boa, cara. Naquela situação ali, no geral, aquela tecnologia era bem prejudicial.
Mas aquilo ali também foi pra mostrar pro avô que teria alguma vantagem.
Eu acho que é um tapa na cara do velho mesmo aquilo ali.
Só pra mostrar pro avô que servia pra alguma coisa.
É pra reforçar a mãe, pra reforçar a loucura da mãe ali. Pelo andar do episódio, aquilo ali dá mais segurança pra mãe ainda usar o monitor. Porque a partir daquele momento, né? Eu não sei se é antes ou depois, mas a mãe sai com o monitor e ela tá olhando a visão da filha, assim, tipo, é bizarro. Ela tá vendo o que a filha tá vendo, só que ela quer ver através dos olhos da filha. Ela quer viver, de certa forma, a vida da filha. Eu acho isso muito, muito bizarro, entendeu?
Uhum. Mas não é, mas isso daí. Sim. A gente já acompanha há 17 anos do Big Brother. Não, mas claro que é. Não. Ó, você chega na sua casa. Não, vamos lá. João Redman. Você chega na sua casa, você chega depois de um dia de trabalho. O cara tem 16 anos, nem deve trabalhar ainda. Mas vamos dizer, você trabalha,
só
João?
Só na noite, como Joana.
Ah, sim. Quando você chega de manhã na sua casa, depois de trabalhar a noite inteira como Joana, Joana Vermelhona.
Batistaca. Sem conseguir sentar.
Batistaca, pau na cara. Pá,
todo ardido.
Salada.
Todo ardido, misturada de salada, beijo grego, chupa engole. Tá lá.
Até papai e mamãe.
Tudo bem, só um dia de trabalho normal. Você chega na sua casa, deita no sofá e fala, agora eu quero me desligar do mundo do qual eu vivo. Que é o quê? Estar deitado no sofá. Liga o Big Brother, tá quem? Um cara deitado no sofá. Entendeu? Então, eu acho que aquilo ali era um Big Brother VIP que a mãe usava com a filha ali. Ela queria viver, ficar vendo tudo que a filha tava fazendo.
Muito mais fácil, em vez de ela pagar uma tecnologia que deve custar uma fortuna. Na verdade foi teste, né, falar a real. Mas colocar um negócio na filha, ela podia ter assinado o Globoplay, pagar nós Globo, e ela teria acesso exclusivo a todos os programas 24 horas.
Exato.
Nossa, meu Deus,
e não ficava perdendo tempo com o que a filha fazia com o namorado.
O Zop tá falando mal do Big Brother, mas é o seguinte... Não é que você deita no teu sofá e paga pra ver um cara deitado no sofá. Você deita no seu sofá com 130 quilos e você paga pra ver um cara que malha das 6 da manhã às 8 da noite, sarado, comendo uma loira que você não vai comer jamais, entendeu? Então, assim,
Não fala a história da tua vida, cara. O Zop pegando.
Tô brincando, tô com 120.
Eu ia falar, você pode até pegar tudo em 50%, cara. Tudo em 50% na vida.
Mas eu acho que você tá certo nesse ponto, assim, de que o...
De comer a loira.
Não, isso é esse principal, principalmente nesse ponto.
Eu acho que você tá certo no ponto de você falar assim, o Black Mirror, ele exagera a tecnologia, mas quando você traz pra nossa realidade, Você compara, a gente não tá tão longe de certas coisas, né? Tem gente que faz 360 stories no dia e a pessoa tá lá, ah, estou cagando. E a pessoa tá se mostrando, ah, agora eu vou abrir esse Danoninho. Gente, como eu gosto de Danoninho. Olha, quando eu comia Danoninho na infância, a pessoa faz 36 stories falando Danoninho. Aí chega a porcaria de... Aí chega a porcaria de uma marca lá de Danoninho e manda 600 Danoninho pra pessoa. E a pessoa pula numa banheira de Danoninho, entendeu? Então acho que uma
Só
coisa
que a pessoa
é
não faria isso, a pessoa não faria isso
Para
se não tivesse...
Para de criticar o Jovem Nerd.
A pessoa não faria isso se não tivesse gente pra assistir.
O problema é o público. A gente vai entrar em outra discussão aqui.
Não, mas ó, não. Vamos nós três aqui, vamos ser sinceros. Nós três aqui, a gente tem essa tecnologia do Archangel aí. Você ia ficar vigiando a pessoa, porra. Você tem a curiosidade...
Não, cara, tem mais que fazer.
Com certeza.
Não, aí que tá.
Eu vigiaria tá. com certeza.
É claro que você vigiaria, João. Você tem mais o que fazer, mas você não fica olhando os history do Instagram, você não fica olhando o Facebook, você tem...
Os history, eu tô vendo lá os Largados e Pelados.
aí, outro exemplo, tudo bem, tem o Largados e Pelados. Que porra é essa, bicho? Entendeu? E tem gente que assiste.
Aquilo lá me incomoda um pouco, velho. Me incomoda. É muita teta caída. É muito saco censurado. Tô bem suave disso.
Tava aparecendo o ensaio das putinhas aborteiras, aquelas tetas caídas.
Aqueles peitos apontando pro Rio Grande do Sul, né?
Você tem a tecnologia aqui no celular, na sua mão. Você vê tudo que a pessoa tá podendo fazer. Não digo igual mostra no Black Mirror. Mas você ia ficar dando uma olhadinha, falar, vamos ver o que tá fazendo agora. Ou liga pra pessoa, onde você tá? Tô em tal lugar, peraí, deixa eu ver se ela tá lá mesmo. Tá.
Zop, mas você tá falando da pessoa ou de um filho? É totalmente diferente. Se eu tivesse um filho... Ô, Zop, você que é das antigas, você que é mais velho. Você lembra uma novela que passou na Globo, de crianças sequestradas, que mostrava as mães, que ficavam na escadaria?
Não. Quando passava a novela na Globo, ele já tava trabalhando. Uma coisa da
idade média. Não, eu já trabalhava de carteira assinada, já tava beirando a aposentadoria, mas... Posso assistir,
cara,
mesmo assim, João.
O que tem de criança sequestrada, cara, o que tem de criança que desaparece, eu não acho que é uma coisa assim muito, muito anormal, sabe? Acho que eu, se eu tivesse um filho, eu colocaria tecnologia nele. Lógico, eu não sei se eu não ligaria o controle, o filtro, e nem ficaria olhando o que ele tá vendo, mas assim, pra poder localizar ele, com certeza eu teria um
localizador. Exato, mas é o que eu falei, ó, a tecnologia que ela colocou na filha, a princípio, foi pra não perder a menina. Daí depois que ela viu que tinha as outras ferramentas ali. A princípio foi pra isso, mas uma vez que você coloca no seu filho, aí o Guilherme, você coloca lá no seu filho, pra localizar. Sim. Ele, ó, mas você tem a oportunidade de ver o que ele vê. De ver o que ele tá fazendo. Você não vai ficar 24 horas, mas você vai dar uma conferida se é tudo verdade que ele tá te falando, entendeu?
Cara, mas a mãe da menina pensava o mesmo, velho. Isso. Exato. Aí eu acho que é inadmissível, de qualquer jeito, aquela
não,
tecnologia.
É inadmissível, eu concordo. Eu concordo com você que é inadmissível. É inadmissível até a localização.
Eu não acho inadmissível, eu colocaria no meu filho.
Eu acho inadmissível, porque não. Tá bom, você não acha inadmissível você colocar no seu filho. Você acharia certo a sua mãe colocar
em
você?
Não sei, né?
Ela saber pra onde você vai. Ela fala, nossa, olha lá, meu filho não sai do puteiro. Mas
meu filho
tá do puteiro, de novo.
Não. Entendeu? Vamos até entrar agora, já que a gente tá entrando mais em assuntos da adolescência da menina, e também usar a nossa própria adolescência, eu que estou ainda nela, vocês que... O Zop não vai lembrar muita coisa.
Eu lembro porque eu estudei história.
Do Zop tá tudo anotado em pergaminhos, né, Zop?
Tá tudo anotado em pinturas rupestres.
Sarah! Sobre a adolescência da menina, eu acho que ela teve uma adolescência diferente do normal. Até porque o contato dela foi muito abrupto com mortes, com pornografia e tal. Que, por exemplo, o comportamento sexual dela é todo baseado em pornografia. Que ela vai falar com o moleque, ela acha que ela tem que gemer igual a... Sei lá, Zop, fala uma atriz porno muito velha.
Silvia Santos.
Então, ela faz isso, dela não pode ver um pozinho que ela já quer cheirar, então...
Mas você sabe que isso não é por causa da tecnologia, né?
Ah, cara, não foi por conta da mãe, pô.
Claro que não, porra. Você vai mostrar pro adolescente lá, é claro que ele vai querer fazer.
A menina não tá mandando a bandeira da cocaína, você vai falar isso, mano. Menina vê cocaína...
Não, mas eu acho que ela só cheirou porque ela tinha um bloqueio antes.
Ah, cara, com certeza. A série mostra isso.
Então eu não sabia que tinha essa tecnologia funcionando, porque tem vários amigos meus aí que tinham uma vida bloqueada, bicho.
Não, sim, sim.
Tá na hora de eu tirar meus implantes aqui, né? Então, peraí.
Não, é um impulso, não é só culpa da tecnologia, é um impulso, é isso que eu tô dizendo.
Não, eu entendi o que você quer dizer, mas ali eu acho que é porque, assim, ela tava vivendo a vida dela de adolescente, só que ela tava sendo vigiada pela mãe dela. Então a mãe dela tava vendo o que ela tava fazendo, mas não que ela não faria se ela não tivesse sendo vigiada, ela faria da mesma forma.
Cara, eu acho que se ela tivesse uma adolescência, uma infância normal, e, por exemplo, os pais, no caso a mãe ali, explicasse pra ela, não, droga é isso, você não pode fazer isso e tal, e ela não tivesse esse bloqueio abrupto de toda a realidade, de tudo que causa estresse, ela poderia não ter escolhido aquilo. Por exemplo, eu não tenho o menor interesse de usar cocaína. Outras coisas...
Você já ficou bêbado? Você já ficou bêbado, João?
Houve o último de Black Mirror que você vai saber. Então... Mas eu vou dar um spoiler, sim. Sim.
Exato, então já tá respondido.
Polícia Federal, desculpa aí, tá? A gente não tem nada a ver com isso. A gente mora muito longe do João, embora ele...
Exato,
seja
a gente não
idade.
Deu bebida pra menor de idade. Ele que foi
eu
comprar...
Sou...
Ele
eu
tava com bigode falso, ele comprou com bigode falso.
Cara, eu...
Não, mas o seu Zeca aqui da esquina, ele vende pra menor, cara, ele é bem louco.
Quer mudar o nome dele pra não entregar ele pra polícia?
Tá bom, não vou falar, Anderson Almeida.
Ótimo, ótimo, isso, ótimo.
Cara, eu sou de uma geração que eu ia comprar cerveja e cigarro pro meu pai no bar, sabe? Então, assim...
ele te abandonou.
Meu pai saiu pra comprar cigarro, acho que não sei onde ele tá até hoje, faz uns 10 anos, mas acho que não
mas
tinha a marca que ele
cigarro.
Queria, né?
Tem cigarro que é exato.
Mas o Marlboro, eu não sei, cara.
Cara,
mas o que eu tô querendo dizer é o quê? Ó, o ruim ali, o que deixa impactante é o seguinte, é você se colocar não no lugar da mãe, se colocar no lugar da menina. Você se colocar no lugar que você era adolescente, você ainda é, João. Imagina a sua mãe vendo tudo que você faz. Pô, você não ia querer uma merda dessa,
com certeza. Bicho. Eu sei, eu sei. Mas eu também não acho que essa... Eu também não acho que essa coisa, assim, do... Ah, a mãe está 100% errada e o outro está 100% certo.
Não tem 100% aí. Porque eu acho que se tivesse na minha mão ali, ó. Você quer um dispositivo que coloca... Pra você saber onde está o seu filho adolescente... Adolescente, onde quer que ele esteja, você fica sabendo? Eu falo adolescente, eu não quero saber, não. Agora, criança, eu quero saber. Porque daí criança não tem a... Às vezes tem a inocência, a não ser que tenha. Agora, adolescente, foda-se o que ele estiver fazendo, bicho. Deus que me livre de saber o que esse cara tá fazendo. Entendeu? Eu quero só que volte vivo pra casa.
Ô, Zop, mas você não acha que a mãe também tem um sentimento de culpa? Eu acho que, assim, ela aquela cena do parquinho lá, ela se distrai, a filha some. Então, eu acho que o dispositivo ele serve para aliviar o sentimento de culpa da mãe. Então, eu acho que você fala assim, você quer ver onde está seu filho criança? Ok. Mas se acontece alguma coisa com a filha dela, adolescente, a culpa que a mãe vai sentir é a mesma. Eu acho que o dispositivo fala mais sobre a deficiência da mãe em confiar no mundo, que é o que eu falo, que ela não confia em homem, ela tem um problema com a figura masculina, do que propriamente com a coisa só da menina, entendeu?
Na verdade, ela não precisa nem confiar no mundo, ela tem que confiar na criação que ela deu.
Sim, exato, esse é o ponto, cara, esse é o ponto, eu acho.
Só que ela não precisou dar a criação, porque ela tava 100% na orelha da menina.
É, aquela cena do biscoito também, né? Quando o avô volta pra casa...
Puta, é muito bizarro isso, bicho.
A menina percebe uma brecha ali, que a mãe tá cuidando do avô dela, ela sobe em cima da escada, pega o biscoito, quando ela vai pegar o biscoito, a mãe tá olhando no monitor, a mãe fala, um só, porque faz mal com seus dentes e tal. Isso é bizarro, velho, isso é bizarro.
Isso, bicho. Não, isso eu acho que assim, você saber onde que o seu filho tá, tipo assim, vai, a criança ali que tava roubando o biscoito, você olha lá no monitor, está em casa, é o que você precisa saber, você não precisa saber mais nada, tá em casa. Do resto, você tá dando educação no dia a dia pra criança ali. E o adolescente, o João, o Guilherme, você tem um filho do tamanho do João.
Você que é quase o tamanho da menina.
Você quer saber nesse prostituto, vai, tá, bicho? Deus que me livre, cara. Esse
menino de Deus, velho.
Deus que me livre. 1,82
de altura.
Não, mas
você já ouviu aquela frase da sua mãe assim? Enquanto você não volta, eu não durmo. Tem, toda mãe fala isso. Ah, enquanto você não chega em casa, eu não durmo. Cara, eu chegava em casa. Minha mãe tava desmaiada. Minha mãe tava desmaiada.
Ela ia dormir assistindo onde você tá, ela ia dormir, né?
Tem gente que dorme assistindo stories da Pugliese. Por que, que minha mãe não pode dormir assistindo meus stories?
Ah, sim. Não são os stories. Tá lá escrito lá. Tá escrito lá. Foi pro puteiro, cheirou cocaína. Porra, essa mãe não vai dormir nunca, Bir.
Ou, lembrei de uma experiência bizarra agora, cara. Eu moro em São Carlos e minha namorada é de Araçatuba, né?
Esse filho da puta tem namorada.
E eu tava numa... Eu tava gravando vários stories, assim, na casa de uns amigos. A gente tava fazendo uma despedida da República lá, que a gente...
Jogando um
lá em São Carlos. Não, bebendo mesmo. Bebendo, zoando, não sei
bebendo
o quê.
Bebendo achocolatado,
tal.
Bebendo achocolatado, claro.
Todo mundo assim, mega, mega entretido, assim, sabe? Ah, agora vou 3-2 no Sudão, pá, jogo os dados, assim, sabe? Do War, aquela coisa toda.
Jogando RPG.
Jogando War muito louco, jogando War muito louco.
De repente, minha mãe manda uma mensagem assim, sua namorada sabe onde você tá? Tipo, do nada, assim, cara, eu comecei a olhar pro lado, assim, falei, cara, minha mãe tá aqui na janela, né? E bate aquela bad, né? Porque você tá loucão, assim, aí vem aquele ataque de sobriedade, assim, né? Quando
você já fala, né? Não, mãe, não tô bêbado, não, mãe. Não tô bêbado cheirado, não, mãe. Não.
Cara, eu ajoelhei e comecei a rezar um Pai Nosso, ele falei, não, Deus, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, Deus, vamos, Deus, Deus, Deus. Cara, porque é bizarro mesmo, né? A gente vive meio que isso hoje, né? Quem quer se mostrar hoje, quem quer falar onde tá... Hoje, por exemplo, aquela onda de sequestro que teve no começo dos anos 2000, filha do Silvio Santos, Abílio Diniz, um monte de cara. Hoje em dia, cara, é muito mais fácil você sequestrar uma pessoa porque você consegue acompanhar a rotina dela sem sair da tua casa, dependendo de quem você quer sequestrar.
Você só vai acompanhando aquelas imediações. Vai acompanhando as imediações ali, onde a pessoa tá.
Então, assim, é bizarro, né, cara, pra você pensar nisso, né? É bizarro, assim, né? Minha namorada, nesse ponto, ela não me localiza, que eu saiba, né? Não vai atrás das coisas, assim, porque tem confiança, tem uma base boa e tal, mas...
Ela não vai ouvir isso aqui, tu pode ser sincero com a gente.
Cara, quando eu tinha iPhone, ela localizava. Agora eu mudei
claro,
pra Android.
Ela tem a senha do iCloud, né? Ela tem a senha do iCloud.
Aí eu mudei pra Android, cara. Graças a Deus eu mudei pra Android.
Você sabe que dá pra ela localizar.
Bill Gates, filha da
ela
puta.
Ela localiza,
né,
se ela tiver a senha do seu Gmail, ela se localiza.
Ô, João, tem como você refazer o começo do episódio na apresentação e me chamar de André? Vou mudar um pouco a voz, vou fazer um sotaque meio assim agora, sabe?
Não, mas na edição dá pra colocar uma outra voz.
A gente acelera a sua faixa.
Coloca a voz da Pig do Muppets Baby.
Então, cara, eu acho que desse ponto o episódio ele demonstra a loucura da mãe, mas ele demonstra também que toda mãe conhece o filho que tem. Você sabe que tem criança que nasce com o diabo no corpo e tem criança que é um pouco mais sossegada, né?
Exato,
a mãe sabia,
pô.
A partir do momento que a filha sumiu, a mãe sabia o que estava acontecendo. Porque, tipo, naquele momento ali, até a filha sumir, que eu acho que é o gatilho, né? Eu acho não, eu tenho certeza, é o gatilho pra mãe, pra loucura da mãe, até então ela estava confiando na filha, mas a filha foi atrás de um gato, do nada. Como assim vai atrás de um gato? Então acho que o gato, né, o gato da infância vira o menino da adolescência que vira o namorado da vida, quase do começo da vida adulta, do final da adolescência.
Mas ela já era muito louca desde que a criança nasceu, né? Isso dá pra perceber.
Então, mas a parte da criança não chorar na hora que nasceu, pô, até o pai ali estaria desesperado. Mas não é o lance, o negócio era comprar um remédio abortivo pra filha.
Aí foi o limite, aí ela passou do
Porra,
limite.
Porra, bicho!
Ela tá maluca, cara.
Cara, essa cena é muito bem feita porque, assim, ela é construída, a gente não sabe que a menina tá grávida, a gente descobre que a menina tá grávida junto com a menina. Que é uma coisa
junto
que eu
com
acho,
a menina.
Que
foi
eu acho muito
bom,
legal.
Muito bom.
Porque então a gente acha que a menina tá passando mal porque a mãe tá dando alguma substância pra tirar a cocaína do corpo ou pra evitar alguma coisa.
Exato.
A gente
pensei
não sabe
que ia
ali.
Ser abortivo, não.
Eu também não imaginei. Eu achei que me surpreendeu muito bem. Eu vi muita crítica em cima disso. O pessoal falando no Twitter, porque tava muito manjado que ela tava grávida. Tava manjado culpa,
tá ligado?
Tava manjado caralho, tava manjado do caralho. Pode falar o palavrão aqui?
Talvez eu tava assistindo bêbado esse negócio, bicho, porque não tava manjado, não. Ela faz isso como se fosse um direito, não, como se fosse normal
uma atitude dessa.
Sim, sim, concordo, concordo.
Ela não age escondido, tanto que ela joga o comprimido no lixo, entendeu? Ela não faz escondido, ela joga a cartela, eu quero dizer, né? Ela não esconde nada.
E se a menina não passasse mal, ela ia passar batido isso.
Ia passar
ser...
batido. Se a médica não fala que ela tinha perdido, ia passar batido. Aí que tá, quantas coisas não passaram batida?
Concordo, concordo, absolutamente.
Por isso que a menina fica louca ali, então.
Sim, concordo, concordo, é plenamente.
É, eu não bateria na mãe igual a menina fez. Eu só ia quebrar, ou ia pegar aquela... Eu ia pegar o tablet lá e ir embora com o tablet, entendeu?
Mas você consegue... Eu acho que a cena que ela bate na mãe... A gente tá meio que já indo pro final, já falando... mostra. Lembra o sangue, aquele sangue em pixel que ela não conseguia ver no começo? Então, eu acho que aquele derramamento de sangue que teve ali precisava ter pra demonstrar, porque ali a menina tava se libertando. Não é na hora que ela quebra o tablet que ela se liberta. Ela se liberta na hora que ela faz a mãe sangrar e que ela vê que a mãe não tá filtrando ela, entendeu? É, naquele momento ali que eu acho... Aquela cena é muito significativa, o jeito que ela bate na mãe. Você,
não,
o
claro,
ódio que
tem
ela coloca.
O significado do ódio dela ter, de tudo que a mãe fez ali, de ela ter prometido pra filha que não vigiaria mais e tava vigiando.
Agora,
e ela ficou um bom tempo, ela ficou um bom tempo sem vigiar, né? Mostra ali.
Sim, ficou uns 5 anos, cinco quase, anos sem acho vigiar, que mais.
Né? Tanto que ela fica normal quando ela fica sem vigiar. A mãe sai pra trepar, a mãe sai pra fazer outras coisas. A mãe tem uma, parece que começa a ter uma vida social a partir do momento que ela larga a vida da filha, né?
É claro, porra, né? Tem mais o que fazer, né?
Mas agora aquela
imagina, cena... agora isso porque ela tem uma filha. Agora imagina minha avó que teve 11... Fica preocupado, puta que.
Não, tua avó
tinha
tá
que ser
cagando,
aquela,
velho.
Tem que ser aquela multitela, né? Mas,
aqueles monitor da NASA, tua avó ia precisar, sabe?
Não
38
como,
pessoas
velho.
Vigiando.
Tua avó, Zop, tá cagando, velho. Ela quer mais é que as filhas casem com 15 anos de idade, com o coroné, Ciro Gomes e segue.
Casa com o dono da capitania hereditária, né? Case com o dono da capitania hereditária, tudo, é.
Uma vez minha tia tava atendendo as manhas do meu primo, né? Falando assim, mas o que você quer comer? E não sei o que tem. Você não quer comer, não sei o que tem. Não quer. Daí ela virou assim e falou pra filha, né? Que é minha tia. Se você for atender tudo que o seu filho quer, você não vai fazer mais nada na sua vida. Faz a comida, põe na mesa e é o que tem pra comer. Imagina eu com 11 se eu ficasse atendendo cada um que quer comer. A minha mãe tem 3. Tá? Eu e mais 2 irmãs. Porra. É o que tem, fi. Não tem essa do que você quer. Não, porra, isso não existe, bicho.
Ô, Zop, quando você saía, por exemplo, com a tua mãe, assim, que você ia pra algum restaurante, não tinha uma câmera filmando onde você brincava? Geralmente você brincava na frente do restaurante ou você era obrigado a ficar sentado na mesa?
Cara, o Zop
quando você
é
na
velho,
taberna,
quando você não, ia na taberna. Na época não tinha esse lugar, espaço criança. Tinha um espaço, tipo, ó, vai brincar no estacionamento. Vai brincar no estacionamento, entendeu?
Sim.
E outra, mas, e tinha o lance também assim. É senta, fica quieto e come. Não, não tinha que levantar. Não tinha que levantar.
O máximo que a gente ganhava era uma batata frita, uma porção de batata. Quando que você escolhia a mistura? Hoje a mãe leva o filho no restaurante, o filho escolhe a mistura, ele brinca, não. Ele volta a hora que ele quer, tem um monitor mostrando onde a criança tá, pra mãe poder ficar sentada na mesa. Então, assim, é diferente a criação, né? A gente não pode julgar. Assim, não sei como que vai ser. Que nem meu pai falava assim pra mim, ai, Guilherme, você tem que agradecer a Deus. Na minha época eu andava de bicicleta, hoje você anda de carro. O que, que eu vou falar pro meu filho? Ah, você tem que agradecer a Deus. É, hoje eu andava de carro, você anda de helicóptero, sei lá, tipo, não sei o que, que eu vou falar pra ele, entendeu?
Antes, não, você tem que agradecer a Deus. Antes eu saía, as pessoas não sabiam o que eu fazia, agora eu sei tudo que você faz.
É igual o Choque de Cultura falou, nos anos 80 era bom que as crianças podiam sair pra resolver os mistérios à noite e os pais estavam
cagando. Não, a regra de casa, até os meus 12 anos, era volta antes de escurecer. Era isso. Era isso, filho. Entendeu? Não tinha. Eu saía de bike e não fazia ideia de onde eu tava, porque não tinha como localizar, não tinha celular. Eu fui ter celular com 18 anos. Então não tinha como me localizar, tinha que acreditar no que eu tava falando. E a minha mãe tinha uma regra muito fácil. É assim, fala a verdade que o seu castigo vai ser muito menor do que se eu descobrir uma mentira.
É, se correr, apanha mais.
Você chegava e confessava. Você falava, aconteceu tal coisa. Minha mãe falava, aconteceu alguma coisa hoje na escola. Ah, mãe, hoje eu briguei. Era melhor sair da sua boca e você vai ser castigado. Mas o castigo ia ser bem menor do que se descobrisse a mentira.
É o
então,
famoso...
era muito mais fácil.
É o famoso se correr, apanha mais, né? Funciona não, assim, mas, tipo...
E apanhava mesmo, bicho. E apanhava mesmo.
Grande dilema, né? Grande
não,
dilema.
Não, mas não tem dilema. É ficar e apanhar. Apanhar uma vez só.
Concordo.
Porque,
dói
você
menos.
Vai correr... Você, não, a criança corre e acha, pô, tô livre. Não, ela não vai morar na rua, bicho. Ela vai ter que voltar. Na hora que ela volta, ela apanha o dobro.
E uma coisa também que eu percebi é que a tecnologia, em vez de aproximar a mãe e a filha, afastou, né, cara? Ela deixou de ir no parque com a criança, ela deixou de fazer as coisas com a menina. Você tem uma cena que a menina tá no balanço e ela tá lá de dentro, chupando um sorvete.
Exato, porque ela não tem que estar vigiando, né? Ela não tem que estar do lado. Ela entende que a obrigação dela é manter aquela pessoa viva e não interagir.
Nossa, concordo plenamente, concordo muito.
Uhum.
A mãe realmente é muito louca nesse ponto, a gente pode viver nessas cenas, mas a menina também não é muito confiável, né? A menina lá foi dar pro traficante, cheirou, fez um monte de coisa. Ah, mas a culpa foi da mãe. A vida é feita de escolhas, sabe? Por mais que a mãe tenha influenciado, a menina quis dar pro traficante, a menina quis tirar
claro,
a cocaína.
Não é que deu
é
pro
índole.
Traficante. Não é que deu pro namorado dela, que era traficante. Mas ela deu pro traficante em troca. Ela foi, deu pro traficante, cheirou cocaína.
Subiu no morro,
matou.
Quem é que é o traficante dessa porra?
Assaltou um banco, desgraçada, escortejou uma velha. Não, não é isso, porra, né?
É, aquela cena em que a mãe tá vendo a filha perder a virgindade, tá vendo a filha perder o cabaço lá com o cara, é bizarro, cara, é bizarro, porque tipo assim...
Não, e você vai querer... Pra que você vai querer ver uma coisa dessa? Não, porra, né?
Cara, eu acho que...
Puta que pariu, bicho!
É pior do que você pegar seus pais transando, cara. Eu não sei o que é pior. Você pegar teu pai e tua mãe dando uma ou você ver seu filho...
Ah, cara, eu já tô preparado caso eu veja. Eu nunca vi, mas eu já tô preparado.
Cara, eu acho que é impossível você ver seus pais transando porque, por exemplo, minha mãe é virgem, né, cara? Meu pai não tá casado com a minha mãe, não.
Santíssima
virgem. Minha mãe é igual a Xuxa, cara. São virgens.
Eu ia perguntar se ela fez um pacto com o demônio, mas beleza.
Eu tenho um vídeo de 1950 que
prova. Cala a boca, que não é de 1950, é de 1987, se chama Amor Estranho Amor.
Peço perdão pro Bispo de Macedo aí, pra gente estar falando da funcionária dele. É, a Xuxa é uma pessoa muito querida, inclusive Xuxa grava com a gente.
Certeza.
Bizarro, a Xuxa num podcast, cara, não dá pra imaginar, né?
Mas okay. Xuxa Cast.
Cara, outra cena que eu ia falar pra vocês. Aquela cena em que a mãe vai cobrar do menino, pro menino se afastar da... Pro menino não, pro traficante, pro Zé Pequeno se afastar da filha dela. Que ela vai cobrar pro Zé Pequeno lá, falar, ó, chegar na loja, falar o seguinte, você nunca mais se aproxima dela, que não sei o que lá.
No
que não
pé
sei
na
que
mão,
ela, sai daqui, sai da vida da minha filha, você só tá fazendo mal pra ela.
Senão eu vou entregar você pra polícia.
Agora, cara, se o menino vende alguma porra, o que ele tá fazendo naquele emprego de merda, cara? Vai ser um bad boy dos anos 80, vai usar jaqueta de couro, sei lá, vai fazer alguma coisa da hora, sabe?
Aquele moleque é estilo, né, mano?
Ah, você gostou daquele personagem?
Curti, cara. Na verdade, eu acho até bem interessante que eles não fizeram ele ser o total babaca, entende? Não foi igual o primeiro episódio que o personagem principal lá, o programador... É totalmente filha da puta. Tipo, o cara é traficante, mas ele trabalha, mas ele tem várias nuances. Não quero ser o Maurílio, mas ele tem várias nuances que eu gostei do personagem.
Não, é, de bandido,
o moleque não é nem. O moleque não é nem traficante, vá. Ele tem algumas coisas com ele ali que às vezes ele vende, mas é mais pra.
É traficante, sim. É um filho de uma puta que vende droga. É traficante, sim. E quem defende bandido tá ferrado. Bolsonaro 2018. Acabou.
Volta, ditadura! Exército nas ruas! Exército nas ruas!
Coronel!
Cadê o coronelismo?
Não, brincadeiras à parte, eu entendo a figura dele ali, eu não posso dizer que ele é um traficante por completo e tal, mas é, no bom caminho ele não tá, né? O cara tem um furgão, cara, o cara tem uma van, sei lá, que ele finge que ele entrega as coisas lá, né? Então, assim, boa coisa aquele cara não é. Eu entendo a mãe não querer que a filha fique perto dele, só que, assim, a mãe não tem que chegar... no menino pra falar isso. A mãe tem que convencer a filha desse ponto, né?
Claro, porra!
Não sei, minha mãe as minhas namoradas que minha mãe não gostou, minha mãe não chegava pra elas e falava assim, ó, sai de perto do meu filho, você tá fazendo mal pra ele, que não sei o que, tal, tal, tal. Minha mãe me envenenava contra elas, me oferecia coisas pra eu largar delas, tal, mas nada...
Ô, vou te dar o PS4.
Não, mas a minha mãe era capaz de fazer o contrário, chegar na menina e falar que eu não valia uma codorna.
Mas você acha mais certo?
Não, ó, é o seguinte. Eu vi que você é uma boa moça. Eu vi que você é uma boa moça. Não fica com meu filho. Ele não vai. Ele não tem.
Esse velho, careca.
Ele tem 15 anos, já é velho.
Desiste.
Acho que vai viver muito. Vai viver muito isso daí. É.
Ele tem síndrome de Matusalém.
Não, cara, mas não duvido nada. Não duvido nada.
É o que eu falei, né? O episódio funciona porque é com a mãe, cara. Vocês conseguem imaginar um episódio desse com o pai? Com o pai seria mais uma coisa de ciúmes, né? Seria uma coisa mais... Seria mais uma figura de ciúmes, de posse, de não querer que a filha namora. A mãe, em nenhum momento, ela proíbe a filha de namorar. Você não vê ela falando assim, ó, não se envolva com homens. Porque ela mesma tá dando pro cara lá, enquanto a filha vai ver um filme na casa de uma amiga, supostamente, né?
Tá, mas é diferente, ô porra, ela é uma adolescente, a mãe é uma velha.
E a mãe não é velha, seus animais.
É diferente.
Ah, bom, a não ser, porque vocês acham que eu também sou velha, é verdade. É, não, então é.
Pro João
não.
Era,
tá, a mãe é
João...
velha, a mãe é velha. É tudo...
É, não é por ser velha, eu tô dizendo assim, ela é uma adulta consciente e é outra
é claro,
adolescente
porra.
Que tem, não
sim,
tem
concordo,
responsável. Não, e outra, hoje em dia, vamos falar a verdade, hoje em dia não existe...
Zop, não começa a defender.
Hoje em
não,
dia.
O Zop, cara, só porque ele foi a categoria de 13 anos.
Hoje em dia não existe virgindade. Não existe. Não existe. Não cri, adianta falar que cri, existe.
Cri, cri,
não, não existe, sabe por quê? Não existe. Não, o que eu quero dizer, não tô.
Não, eu tô sem palavras.
Não tô falando de imen, não. Tô falando, não existe virgindade. Não existe a inocência.
Agora você construiu a frase.
Não, não existe. Existem pessoas que nunca fizeram sexo, mas não existe a pessoa que não sabe, não faz ideia do que seja, entendeu? Então, porra. É o pai querer se enganar achando que a filha não faz. É a mãe querer se enganar, entendeu? Não.
Eu costumo falar pro amigo meu, pro Bruno, que é um grande amigo meu, eu falo assim, cara, a inocência de uma criança hoje em dia é que nem a película do celular quando você acaba de comprar ele. A primeira coisa que você faz quando você abre é arrancar aquela porra. E quem preserva aquilo, quem preserva aquilo lá é um idiota, tá ligado? Quem preserva aquilo...
Não tem porquê, bicho.
É tosco,
não, eu
entendeu?
Acho que é legal manter o lúdico quando é criança, pequeno, tipo Papai Noel, essas coisas, tá, beleza. Não, eu acho legal, eu acho bonito manter esse lúdico aí. Mas até uma certa idade, entendeu? Depois a pessoa descobre e vê que não é, mas... Agora, o adulto ter um lúdico na cabeça... perante um filho adolescente e uma filha, não, é querer se enganar.
Cara, mas tem muito pai iludido hoje em dia, viu? Você sabe disso, né? Tem muito pai iludido, cara.
Mas não é que ele tá iludido, ele sabe o que acontece, mas ele não quer acreditar que acontece com o filho dele.
Sim. É normal quando é na casa do vizinho, né? É normal quando é na casa do
primo. É assim, é tipo assim, ó. Ah, eu sei que isso existe, mas prefiro não saber. Então, enquanto ele não sabe, não aconteceu. É tipo isso, entendeu?
É, concordo.
A filha tá namorando, fala, não, mas não conta pro pai. Porque, mas não muda nada contar pro pai, porque ela vai continuar namorando. Mas contar pro pai, mas às vezes o pai prefere não saber, porque daí na cabeça do pai, ela não tá namorando.
É, aquela coisa assim, o filho do outro sempre é o melhor filho, né? Uma coisa que acontece muito comigo é que minha mãe, ela é muito sincera. Ela senta com as amigas dela, senta o pessoal pra jantar. E é sempre assim, cara. Desculpa aí se essa pessoa ouvir, se essas pessoas ouvirem. Mas as filhas das amigas da minha mãe são tudo umas vacas, velho. Desculpa, velho. Desculpa. Mas elas são, sim, de ter fama.
Só uma pergunta.
Colégio,
quantos anos elas têm? Quantos anos elas têm?
Deixa eu terminar. Não, deixa... 15, 16, algumas 17... Ok, cara, elas querem ser assim, dane-se. Mas eu tenho uma raiva quando elas sentam na mesa e as mães começam, nossa, porque minha filha é melhor. Minha filha não sei o que, minha filha é melhor, não sei o que. Daí chega na minha mãe e fala, sabe aquele meme da mãe pensa assim, caraca, meu filho tem um podcast, velho, meu filho é um churume. Dela, não tenho filho. Não, eu não tenho filho.
E o seu filho? Como chama a sua mãe?
É tipo isso.
É, daí chega e aí, Eric, e o seu filho? Daí ela pensa, não, eu... Perdi, né? Perdi meu filho. Lembra, gente? Lembra? Morreu? João? Não, João não. João apareceu. Criei como um pet.
Casou. Casou com
o Zop. Zop. Não, eu perdi meu filho. Morreu? Não, ele faz podcast hoje em dia. Nossa, desculpa perguntar, tá ligado?
É. Não, ou ela mente, né? Ela fala, não, meu filho é assassino, traficante. Pô, louco, mas você não tem assim, uma culpa, um receio? Daí ela pensando, nossa, ainda bem que não descobriram que é podcaster.
Cara, nessa...
Antes de tudo, eu quero dizer que eu já ouvi Chorume com a minha mãe. Episódio
ela curtiu? Curti. Ah, então que bom, fico feliz.
É, o sertanejo do começo do século, como que é?
Não, não, é a gente falando, a gente comentando sobre as músicas sertanejas mais antigas, algumas mais atuais. Mas comentando o contexto.
Vou ouvir.
Mas essa é uma das preferidas também da mãe do Ganso. A mãe do Ganso, acho que é o que ela mais gosta, é esse daí.
É, porque ele
é a gente não, leve, fala, assim, não fala palavra, muito palavrão.
Não tem muito palavrão. É, isso aí é bem...
Exato, bem família.
Então, pra finalizar, Zop, diz aí o teu aprendizado com esse episódio e resume pra galera aí um ensinamento. Ensinamento. Que Black Mirror é ensinamento.
Exato.
É filosofia.
O meu ensinamento é confie na criação que você deu pros seus filhos e quem estiver assistindo achar que faria a mesma coisa, se coloque no lugar da menina, da vigiada. E um outro ensinamento muito importante, coma verduras e legumes. Isso é uma coisa muito bonita. Me emociona, chega a me emocionar isso, cara. E realmente, o amor não tem fronteira.
Valeu, galera.
Valeu, valeu. Você está ouvindo?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Three, two.